Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM. Luciano Potter e Kelly Matos.
Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia e boa semana. Estamos na segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, 10 horas e 8 minutos. Neste exato momento, há uma luta intensa entre o sol e as nuvens na capital do Rio Grande do Sul e a temperatura em Porto Alegre é de 23 graus. Agora, neste exato momento, é 23 graus. Sejam todos bem-vindos ao Timeline, o Timeline que chega e chega com uma longa lista de parceiros comerciais. Estão com a gente nesta segunda-feira o vestibular ESPM 22. Não perca a chance de ser ESPM. Venha para os melhores desafios da sua vida e inscreva-se agora. Fiat Mobi, agilidade e economia para o seu dia a dia. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. E tem um lugar onde eu me lembro de quem fui, mas também me reconheço hoje. Iguatemi, é a nova campanha do Iguatemi, onde eu me encontro aqui com a gente no Timeline. Também com a gente Guimarães Alimentos, energia que movimenta. O site da loja é lojaguimarães.com. Dá para seguir também Loja Guimarães e Guimarães Alimentos nas redes sociais. Coloque um ponto final nas suas dores, Laboratório do Pé, especialista no caminhar, acesse @ Laboratório do Pé ou liga logo para 5133810010, 5133810010. Clínica Alfamen, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, congelamento de sêmen no Hemocord, comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade. E a gente muda o jazz agora neste exato momento. Para carne de frango, valorize as marcas do nosso estado. Uma iniciativa Asgave. É uma turma, hein? Iguatemi, Fiat, ESPM, Guimarães Alimentos, Laboratório do Pé, Clínica Alfamen, Hemocord, Sintergs e Asgave. Kelly Matos, bom dia e boa semana.
Bom dia, já vou pedir um House of Cards aqui para o nosso queridíssimo Polidori.
Mas já?
Já, porque acabei de falar com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a respeito dessa nova polêmica que envolve uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Kelly, eu descansei no fim de semana, não sei do que tu está falando. O ministro Barroso, Potter, até as pessoas acham que foi uma entrevista, não foi uma entrevista, foi um seminário que ele participou em uma universidade de Berlim, na Alemanha. E ao comentar a situação do Brasil, ele fez uma avaliação sobre as eleições. Ele foi presidente do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, e na sua fala ele expressou que, na avaliação dele, as Forças Armadas sofrem pressão do governo, ou são orientadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro a questionar o processo eleitoral. Quando a gente fala questionar, a gente está dizendo: ah, será que a urna eletrônica é tão segura assim? E na visão do ministro Barroso, isso tudo foi ele que disse, não fui eu, isso tumultua o processo. Você ficar trazendo questionamentos e acusações até sem provas, isso acaba tumultuando um processo que é absolutamente transparente, democrático. Isso foi o que disse o ministro. E aí, Potter, quando você fala, quando você traz uma declaração dessas, por óbvio, né, o outro lado, ou quem foi citado, deve reagir. Eu acho que, inclusive, é correto reagir, né, porque senão você aceita simplesmente que alguém está dizendo que a instituição está contaminada, comprometida. Reagiram até agora o ministro da Defesa, numa nota, numa carta publicada, já divulgada, ontem à noite. E eu conversei agora há pouco com o vice-presidente Mourão, pedi inclusive que ele desse entrevista, ele está no meio de uma série de reuniões, não conseguiu fazer isso, mas me disse uma frase bastante forte, impactante, que eu publiquei lá em gzh.com.br. Ele disse: Kelly, as Forças Armadas não são criança. Não são criança para serem orientadas. E ele disse que, na leitura dele, a fala do ministro Barroso foi indevida. Essa é a fala do vice-presidente que está publicada lá em GZH e a gente vai continuar nesse assunto, né, Potter, que é o tema que está gerando toda uma comoção na área política, com um convidado que é nosso, que é assíduo aqui, né, tem absoluto nosso respeito, não só nosso do Timeline, mas de toda a comunidade política, jurídica, que é o ex-ministro, chefe do gabinete de segurança institucional, ex-ministro, mas eu chamo general, né? General Sérgio Etchegóin, muito obrigada por atender a Rádio Gaúcha, por dispensar o seu tempo para a gente falar aqui na rádio. É muito bom ouvir o senhor sempre. Tudo bem? Bom dia.
Oi, bom dia, Kelly. Bom dia, Potter. Bom dia a todos que nos ouvem aí pela Rádio Gaúcha.
Ministro, o senhor prefere ministro ou general? Eu sempre falo o último cargo, né?
Mas... Não, eu já disse que não, eu nunca vi lápide de ex-ministro. Já vi lápide de general.
General.
Aqui já, do ex-ministro.
General, a gente traz o senhor porque eu gosto, eu acho que é importante a gente trazer sempre lucidez para o debate. A gente pode se inflamar com paixões de ambos os lados, de vários lados, mas o senhor traz sempre pontos de lucidez. E uma coisa que o senhor diz para nós, acho que uma resposta para o Potter até, o senhor diz que volta e meia vem um fantasma, né, do golpe, fantasma no sentido de que pode voltar algo como o regime de exceção, e na sua visão não vai voltar, não pode e não deve voltar, né, okay. Gente? Vamos deixar claro isso. Então eu quero que o senhor faça a leitura da fala.
Isso é fora de questão, né?
A leitura da fala do ministro Barroso.
Eu acho que a leitura da fala... existe um ditado velho, antigo, né, Kelly, que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Vocês já devem ter visto esse ditado, já devem ter ouvido. Isso é mais um pecado de um juiz apaixonado por microfones. Ou seja, o juiz não fala fora dos autos. É isso que eu aprendi a vida inteira, é isso que a gente ouve, é isso que se espera. Por isso é tão importante um juiz não falar. É surpreendente que um juiz entre numa reunião, numa live que fosse com uma universidade da Alemanha para fazer comentários e críticas à política interna do país. Isso é uma coisa surpreendente, a criticar instituições. Isso para mim é surpreendente. E isso desarranja o nosso sistema. Então as pessoas têm que se... Eu acho que primeiro é o seguinte, eu acho que era muito importante que o ministro Barroso entendesse onde ele está. O que ele faz, qual é o papel dele, a instituição que ele representa, cuidasse da instituição dele, porque eu poderia perguntar para ele o seguinte: ministro, é lícito o Poder Judiciário meter-se em política interna? É uma pergunta, se ele acha que os outros, alguma coisa, não, ele tem alguma crítica, eu acho que essa é uma pergunta que tinha que ser feita, né? Achei a frase do vice-presidente perfeita. Acho que infelizmente, no clima de vale tudo que a gente está vivendo e agravado pelo período eleitoral, essas coisas vêm à tona e preocupam, porque dão a impressão que nós temos ministro na Suprema Corte que tem parte e não se constrange em declarar. Mas, bem, não se trata de defender ou de justificar. Não, acho que o presidente Bolsonaro é uma das pessoas que não coopera para pacificação institucional. Mas acho que o judiciário tem se tornado uma desconcertante fonte de instabilidade. E aí está gerada mais uma. O brasileiro não por que acreditar ou imaginar que nós venhamos a ter uma qualquer solavanco institucional. Não há razão que justifique isso. Mas um estrangeiro que olha o país deve ter ficado preocupado. Isso significa investimento que pode ser transferido, empregos que podem ser transferidos, a imagem do país. É muito sério. Uma autoridade desse nível ter essa paixão por microfones, por falar, por declarar, o que me parece que não faz sentido e acaba provocando essas coisas. Acontecer daqui para frente praticamente nada. Acho que daqui a pouco entram os banhos quentes, daqui a pouco o ministro vai dizer que foi mal interpretado, que não foi isso que ele disse, que tiraram do contexto, e pronto, a vida segue.
O contexto é um evento, é um chamado Brasil Summit Europe, 2022. Brasil Summit Europa 2022. E, como disse a Kelly, foi realizado numa universidade da Alemanha. Berlim, né, Kelly?
Berlim.
General, a fala do vice-presidente da República de que as Forças Armadas não são tão facilmente assim tocadas e comandadas, né? Eu tenho essa impressão também quando os dois lados falam das Forças Armadas. Um que acha que as tem como aliada e outros que acham que as têm como inimigas, as forças inimigas, né, no caso. Né? Falta maturidade para entender o que as Forças Armadas são no Brasil?
Não, nesse nível não, Potter. Nesse nível sobra esperteza. E a esperteza é se valer de uma instituição que tem a aprovação que tem as Forças Armadas. É isso. O que o ministro Barroso fez foi um ato muito pouco recomendável, um ato de covardia, de atacar o presidente pelas Forças Armadas. Quem é o sujeito oculto da frase dele? Né? Tá sendo orientado. Quem é o sujeito oculto? Claramente, qualquer um de nós concluirá que é o presidente da República, que é a única pessoa que orientaria as Forças Armadas. E ele diz, elas não fazem isso, não aceitam isso, não admitem isso, mas são orientadas. A quem ele está dirigindo? Para quem ele está dirigindo essa flecha? Para ricochetear nas Forças Armadas e bater no presidente. Mas ele não tem a coragem de nomear o presidente. Então puxa as Forças Armadas. Porque é fácil. Porque é fácil. As Forças Armadas são disciplinadas, têm prestígio, é inegável, basta ver as pesquisas, têm aprovação. Nós viramos um país difícil, está muito difícil. E eu acho que as pessoas estão percebendo exatamente onde estão as boas intenções. Eu repito, eu tenho vergonha, ó, tem uma banda aqui, deixa eu sair de perto. Eu tenho vergonha do que podem estar pensando o Brasil a partir da declaração do ministro Barroso. Porque a declaração supõe que as Forças Armadas poderiam estar instrumentadas para influir na eleição. Claro que legitimamente, óbvio que legitimamente, sabe-se lá por que via alguém. Ponham-se vocês como jornalistas alemães hoje. Né? Qual seria a linha de pesquisa, de investigação de vocês como jornalistas alemães? Isso é muito sério. As pessoas perderam o constrangimento de denegrir o Brasil por uma questão eleitoreira. Esse é o fato. É muito triste. Honestamente, eu acho uma coisa muito triste. Eu acho um fato extremamente triste. Mais um aprendizado para a nossa democracia, que é forte, que não vai balançar por causa disso. Tanto é que a gente está discutindo, a gente está tratando. E a vida vai tocar. Agora, esse senhor é ministro da Suprema Corte e nos julga.
General,
o prestígio que tenha?
O senhor falou até em partido. O senhor disse, a frase é que dá a impressão que tem parte, né? Que tem partido.
Claro.
É essa a impressão que causa, claro, o senhor e pode causar, por exemplo, a comunidade internacional?
Eu acho que... Não sei a comunidade. A comunidade internacional gosta do exótico, gosta do diferente. O Brasil é um país subdesenvolvido sobre todos os aspectos do ponto de vista da comunidade internacional. Então a comunidade internacional vai dizer, olha, é o que interessa um país que alimenta 20% do mundo, que está no mercado, que está brigando para se estabelecer, que luta contra subsídios, e aí no Rio Grande a gente entende bem, conhece bem isso, contra subsídios invencíveis quase, né? Reforçados agora, o Macron continuará com a política, como qualquer presidente, Macron, se fosse a Le Pen, continuaria da mesma forma. Eu acho que na comunidade internacional, não, nós ficamos mal. Eu acho que a suspeita cabe aqui dentro. O ministro do STF é um cidadão, e no seu exercício de cidadania, como eu, como nós, como qualquer um de nós, ele vai entrar na cabine eleitoral e vai apertar os números que a sua consciência lhe sugerir. Mas ele não pode declarar. Ele não pode sugerir, ele não pode dar a entender. Porque senão ele perde a parcialidade, senão ele puxa para cima dele uma suspeição. Se ele tem um número que desde já ele rejeita da forma como está rejeitada implicitamente, eu não tenho dúvida para quem está dirigida essa crítica, ele se assume como parte, publicamente. Isso é descabido, quer. Isso é descabido, Potter, não faz nenhum sentido. É muito triste, é um esforço enorme de desconstruir uma democracia que foi construída com tanta dificuldade, com tanta experimentação, com tanto erros e acertos, com tanto esforço, com tanto sacrifício. E aí as pessoas que vivem, ou seja, criou-se um universo paralelo no Brasil, existe um universo paralelo no Brasil em que o Brasil é um país fascista, que não tem liberdade de imprensa e não tem judiciário independente. E isso eu vi em fevereiro, quando fui fazer uma palestra em Londres, numa carta, num documento da Chatham House, que não é uma escola pública, é um belíssimo centro de pensamento. Uhum. Ou seja, dizer que no Brasil não há liberdade de imprensa, nós não estaríamos sempre conversando. Dizer que não há judiciário independente é um outro absurdo. Né? Mas isso se cria, esse discurso se faz. E quem faz esse discurso e reforça esse discurso é um ministro da Suprema Corte. É isso que aconteceu ontem. Ele é muito triste.
General.
O que ele falou não vai ter repercussão nenhuma do ponto de vista político. Não vai acontecer nada além de indignar quem serve as Forças Armadas, quem já serviu, um brasileiro de bem. Mas não, não tem cabimento. Faz mal ao sistema. Sim, Pato.
General, deixa agora pegar as suas lembranças de ministro. Né? Muitos dos ministros do Supremo, não sei quantos, a Kelly vai saber de cabeça melhor que eu, estavam na sua época. Né? Muitos dos que estão hoje, não sei se muitos são uma boa classificação, Kelly, mas não, alguns, então, né, estavam na sua época.
Não, só
né?
Teve um nomeado no sim, todos.
Não, no governo Bolsonaro teve Nunes Marques e o André Mendonça.
A gente perdeu o ministro, acidente aéreo, né?
Nove ministros.
Perfeito. O STF, ele está no momento mais atrapalhado da sua história?
O STF não, ministros do STF. E eu repito o que eu já disse num programa teu. Vamos pegar a ministra Rosa Weber, que será a próxima. Hoje é vice-presidente do Supremo. Ela é vice-presidente do Poder Judiciário e será presidente do Poder Judiciário a partir de setembro, se não me engano. Vocês já viram a declaração dela? Entrevista da ministra Rosa Weber? Opinião ou ameaça? Nunca. Ela tem uma postura de juíza. Outros não. Outros não têm tido. Assistam uma... Por exemplo, quem já assistiu, busque no YouTube. YouTube tem bastante. Vídeos sobre sessões do STF. Tem sessões do STF com troca de ofensas pessoais, com grito, com coação intelectual. Isso faz bem? Isso faz bem? É essa a questão que nós temos que nos perguntar. Eu acho que a gente precisa, né? O que a gente precisa é uma reforma dura, ou seja, o STF não existe. Existirá uma corte constitucional. E vamos tratar no STJ o que tem que ser tratado no STJ. Porque fica essa novidade, essa coisa descabida de ministro agarrado no microfone. Outro dia nós vimos o ministro Alexandre ameaçar. Quem atacar o TSE vai ser preso. Lembram-se disso? Vocês devem estar lembrados disso. Foi no julgamento lá atrás. O juiz ameaça, Potter. Ou seja, é uma coisa descabida. Se a gente vive num mundo em que juiz ameaça, em juiz declara preferência ou declara antipatia, acabou a justiça, Potter.
Nos últimos tempos, os juízes andam muito apaixonados mesmo, general. Nos últimos tempos aqui no Brasil,
mas
a gente está tendo muita paixão.
Eu queria perguntar, general, se talvez, eu não acho que isso seja a causa, mas o fato de a gente ter militares ou uma grande presença nesse governo de militares na política, se isso não acaba contribuindo para uma situação como essa. Eu não digo que não tem que ter militar no governo, não é isso, mas porque a gente tem
Kelly, isso não começou agora, Kelly. Isso não começou agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu que determinadas pessoas não precisavam ser ministros desde o governo da Dilma. Não podiam ser ministro de Estado, o presidente não podia nomear. O STF avançou sobre prerrogativas exclusivas do presidente da República no governo Dilma, no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Como o presidente Bolsonaro é belicoso, é brigão, é conflitivo, ele acirra, ele esquenta a temperatura, ele aquece a temperatura, os ministros reagem. Mas, vamos olhar, alguns ministros, né, eu tenho que fazer a ressalva. Vamos olhar, vamos nos lembrar dos ministros que nós tivemos aí do Rio Grande. E alguém viu o Paulo Brossard fazendo isso? Dando entrevista, criticando o país externamente? Isso é feio, isso é triste, isso é profundamente triste para quem se arvora. Era criar uma, como eu disse, criar uma realidade paralela. Nessa realidade paralela, o Brasil é uma democracia sendo destruída, que não existe mais. Nessa democracia que não existe mais, eles se arvoraram com os salvadores dessa democracia. E isso é triste, porque ninguém lhes deu essa competência. Outro dia nós vimos um ministro falando que o Brasil já vive um semipresidencialismo e que o STF é o poder moderador. Isso foi votado quando no Congresso? Hã? Isso é usurpar. Isso é avançar sobre poderes que não são seus. Então, eu acho que era bom dar uma freada e dar uma arrumada nisso, para o país se... Espero que o evento provoque as reflexões necessárias.
General, agora vamos adentrar na narrativa do ministro Barroso lá na Alemanha, dentro deste evento, tá? Vamos adentrar disso. É possível um presidente pegar o exército, desculpa, pegar as forças armadas brasileiras e atrapalhar uma eleição? Isso é possível, isso é crível, tem como, existe a possibilidade disso acontecer no processo que a gente vive hoje no Brasil?
Qualquer ordem, a lei determina que o militar cumpra todas as ordens que ele receber, desde que legais. E o militar que cumprir uma ordem ilegal estará cometendo um crime, igual a que ele determinou, ou maior. Então, é simples. Ou seja, as Forças Armadas não são um instrumento que aperta um botão gol ou no gol. Não, existem considerações entre o gol e o no gol. E as considerações são os limites da lei, que todo mundo tem repetido e que todo mundo tem feito. E isso não vai acontecer. Ou seja, o presidente... Eu acho que a gente tem que perder um pouco do susto, um pouco do susto passa por isso, para a gente entender o seguinte: o presidente Bolsonaro é um conflitivo, um homem conflitivo de declarações fortes. E que fica sempre no fio da navalha, levando para o risco. Mas ele não passa desse risco, ele não tem passado desse risco. E se tentasse passar desse risco, ia ouvir não das Forças Armadas e da população. Isso não sobrevive no Brasil uma tarde.
Aí
amanhã...
é que eu acho importante o que o senhor está dizendo, porque a gente, esse perfil do presidente Bolsonaro, belicoso, do conflito, né, que o senhor destacou, acho que concordamos aqui, mas essa linha, e o senhor fala muito isso da questão, não vai vir um fantasma e vai voltar a ditadura. Eu queria que o senhor repetisse um pouco dessa sua perspectiva, porque eu acho que isso é o que mostra que a gente está... que a gente não está brincando aqui, né? A gente está falando muito sério.
O que eu digo é o seguinte, olha, há 43 anos, desde que foram revogados todos os atos de exceção e foi decretada anistia, aprovada anistia, o Brasil vive um ambiente de liberdade, faz 43 anos. Nesses 43 anos, nós nunca vivemos crise militar nenhuma, apesar de termos vivido crises políticas profundas, econômicas enormes, sociais tristíssimas. Crise militar nunca. Por que seria agora? O que nos autorizaria a acreditar que isso aconteceria nesse momento? Entendeu? Então é isso que eu acho. A gente tem que entender que não tem risco. Isso não tem risco porque é uma maturidade de uma instituição que é recrutada entre o povo, no meio do povo. E não vai correr risco, não vai colocar seu próprio povo refém do que não acredita. É simples.
Perfeito.
Não vejo nisso.
General, muito obrigado por esse tempo da sua manhã. A gente agradece muito o carinho. Quer alguma última questão?
Não, eu queria só destacar que o senhor está num evento importante na Itália e parou para nos atender. O pessoal está ouvindo o som agora, né? Se o senhor quiser contar o que o senhor está fazendo, é importante também.
Não, vocês estão ouvindo. Hoje é um feriado nacional na Itália importante, que comemora a libertação de Itália na Segunda Guerra Mundial.
Opa!
E as homenagens ao Brasil, onde o Brasil lutou, são muito grandes. Impressionantemente maiores do que acontece aí. Hoje, por exemplo, muito pouca gente sabe o que significa essa data aí. E eu estou numa cidadezinha pequenininha, do interior da Itália, que foi libertada pelo Brasil. O Brasil libertou 50 cidades aqui, cidades, vilas e povoados. E sempre tem uma homenagem muito grande ao Brasil. E eu tenho visto, quando posso, quando a poupança junta, para participar, porque gosto muito daqui. É uma lembrança, uma homenagem a brasileiros, muito mais que a militares, a brasileiros que morreram aqui. Nós perdemos 467 que não voltaram. Bom.
General Sérgio de Goiânia, obrigado pelo carinho e um bom evento.
Obrigado,
aí.
Obrigado, Potter. Obrigado, abraço para vocês e a todos que nos ouvem. Tchau.
Bom, o general Sérgio Etchegonha, ele é gaúcho e foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência do Brasil. Kery Matos, vamos lá, bota um negrito explicar. Aí, um bold nas principais declarações.
Não, ele falou, né, foi bem duro, como o próprio Mourão já tinha sido, ele elogiou inclusive a frase do Mourão, dizendo que o ministro Barroso, a frase que ele disse, que o ministro Barroso é apaixonado por microfone. Querendo dizer que tem posturas talvez mais adequadas, leitura dele, como a da ministra Rosa Weber, que é de não ficar dando declarações. Inclusive uma visão de que esse tipo de postura e de comentário não ajuda na imagem do Brasil perante, né, os demais países. Isso, inclusive, né, com consequências, ele trouxe ali, né, o investidor vai querer colocar dinheiro no Brasil com essa confusão, com quando um diz uma coisa, outro diz outra. E achei importante que ele disse, ele não passou pano para o Bolsonaro. Ele falou, não, o presidente Bolsonaro é também um ser belicoso, que está sempre ali, né, conflituoso.
Isso aí.
Ele trouxe essa perspectiva. Mas eu queria trazer só mais um elemento, Potter, que é o seguinte, que a gente falou na última semana. Essa crise, esse impasse, esse imbróglio entre Bolsonaro e Supremo não é de hoje, e o presidente se alimenta dessa disputa para ganhar pontos com a sua base eleitoral. Agora os bolsonaristas estavam gostando muito do que a gente estava falando antes, agora eles vão odiar. Mas o presidente sabe, tem pesquisa disso, que essa narrativa de que o Supremo é comprado, o Supremo protege o corrupto, o Supremo protege o Lula, protege o Temer, etc., protege o Joesley, essa narrativa cola. E o presidente consegue, assim, unificar e inflamar a sua base. A gente fala muito quando o Lula fala para a sua base, né, e critica as declarações. O presidente Bolsonaro sabe que aquela base mais conservadora, aquela base mais radical, gosta desse tipo de coisa e de enfrentamento. E dentro dessa leitura de que, na semana passada, o presidente já devolveu para o STF, dando o indulto para o... Graça é o nome correto, né? Mas o indulto individual, a graça para o Daniel Silveira. Esse episódio é como se o Barroso desse um gol para o Bolsonaro fazer, sabe? Entregou o gol para o adversário. Por quê? Porque a narrativa de que, olha aí, o Supremo tem partido, olha aí, o Supremo protege. Eu não estou dizendo que é isso, né, gente? A gente poderia fazer uma análise só sobre o que é o Supremo, o papel do Supremo, etc. Mas isso que aconteceu dessa fala do Barroso, pode ter sido mal interpretada, alimenta essa narrativa de que o Supremo está contra o Bolsonaro. E nesse aspecto de narrativa, o Bolsonaro ganha.
No vitrine na RBS, a sua marca se destaca. A gente vai agora para o intervalo e vai ter ofertas dos nossos clientes. Aliás, quem quer ser cliente da RBS, entra no site comercial.grupoRBS.com.br. É o caminho mais rápido de chegar aqui nos programas do Grupo RBS. Vou repetir, o site é comercial.grupoRBS.com.br. E agora vamos ao vitrine. Já voltamos.
Ministério do Turismo e Bradesco Seguros apresentam A Cor Púrpura, o musical, de 29 de abril a 1º de maio, no Teatro do SESI. Ingressos em simpla.com.br. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Eletrobras. Realização Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Já ouviu falar do Arcave? Essa é uma experiência gamer para toda a família no Iguatemi. São 3 espaços de jogos: Arcave, Cubic e Race Experience. Todos com a melhor tecnologia para garantir a sua diversão. Você tem até 29 de maio para curtir os jogos, individualmente ou em grupo. Ingressos à venda no Simpla. Venha curtir uma experiência feita de gamer para gamer. Iguatemi, onde eu me encontro.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá, eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar.
Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita, bora deixar a casa bonita.
É novidade que você quer? Então corra para conhecer a nova Fiat Toro. Ela chegou cheia de novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 flex, faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos salvamos vidas.
Nas ruas.
Perimetral Oeste, mais de 8 quilômetros de melhorias ligando o bairro Matias Velho até o Rio Branco. A Prefeitura de Canoas trabalha para melhorar a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade.
Atenção que tem içamento do vão móvel programado para ocorrer às 11 horas da manhã de hoje, o que vai gerar o bloqueio ali entre o trecho da região das Ilhas e a capital. Então, para quem vem a Porto Alegre ou se desloca no sentido Dourado do Sul, deve se programar. Perimetral Oeste, mais de 8 quilômetros de melhorias ligando o bairro Matias Velho até o Rio Branco. A Prefeitura de Canoas trabalha para melhorar a vida das pessoas.
A Semana do Risu promete ofertas de limpeza na terça, hortifruti na quarta e na sexta, produtos especiais para curtir o find. Acesse gzh.com.br/ofertasrisu e aproveite os melhores preços na palma da sua mão.
Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Só a Mil oferece o cuidado certo para a saúde física e mental de seus colaboradores. A partir de 2 vidas, sua empresa conta com um plano que é referência em qualidade no Brasil há mais de 40 anos. Com os melhores hospitais, laboratórios e médicos da região. Fale com seu corretor ou ligue para 3004000 e venha para a Mil, a melhor parceira da saúde da sua empresa.
Gostoso é unir energia e sabor no seu dia a dia. Seja no café da manhã, na sobremesa, antes ou depois do treino. A Guimarães Alimentos é sabor e qualidade de vida para toda a família. São iguarias como a paçoca e o pé de moleque, produtos zero açúcar e uma linha exclusiva de pasta de amendoim. Acesse lojaguimarães.com e descubra essas delícias. Guimarães Alimentos, 40 anos, energia que movimenta.
Na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir.
Se quiser, também pode falar com a gente por e-mail no ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Esse é o clima do Timeline hoje, segunda-feira, 25 de abril de 2022. Sobe som, por favor, Polidori. Vou Voltamos e voltamos junto com o Iguatemi, junto com o Fiat Mobi, junto com o Vestibular 2022. Agora em julho tem prova na ESPM, também com a gente, Hemocord. É uma longa lista de patrocinadores. Hemocord está com a gente, Guimarães Alimentos está com a gente, Asgave Carne de Frango está com a gente, Sintergs também está com a gente. Falei também na Clínica Alpha Man, é uma longa lista. E sobe som, por favor, de novo, Polidori. Kelly, tem leis que são colocadas e nunca conseguem virar realmente realidade, né? E tem algumas leis bem interessantes. Tem uma lei aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu não sei se é no estado, até aliás, peco, eu não sei se ela é gaúcha ou
é gaúcha,
se ela
é Porto Alegre, porto-alegrense. Essa, municipal, diz municipal, o Polidori, né? Que inclusive é o nosso homem rock and roll aqui do programa, né? Aliás, exatamente. O programa hoje está todo rock and roll.
Exatamente, que é a seguinte, quando tem show internacional aqui, vira um pequeno festival. Porque é obrigatória que algum artista da abertura desse show seja daqui, né? Para alimentar a cena local, para, né, provocar coisas interessantes no público, né? E aí, depois de uma longa lista de remarcações por causa da pandemia, finalmente o Kiss está voltando a Porto Alegre. O show vai ser na Arena do Grêmio, dia 26 de abril, mais conhecido como Amanhã. E a banda daqui que vai abrir é a Rita Noise, que tá tocando essa música chamada To The Moon. E a gente tá com dois integrantes da banda aqui, que é o Leonardo Teobaldi e o Daniel Sasso. Leonardo e Daniel, bom dia a vocês, tudo bem? Como estamos?
Bom dia. Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly.
Bom dia.
É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes da Gaúcha, né? A Rita Noise aí podendo fazer essa abertura dessa banda, uma das maiores bandas aí da história do rock, que é o Kiss.
Vocês têm alguma data marcada com eles? Vocês vão conseguir encontrá-los? Como é que é essa parte de bastidores? O que a banda pode prometer para quem abre shows ou não? Ou isso é uma coisa independente? Vamos ver na hora que vai acontecer.
Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo pra gente aí nos últimos dias. Assim, essa é uma pergunta difícil de responder, porque depende muito do artista, né? Tem artistas que normalmente tem aqueles meet and greets no camarim, muitas vezes você se cruza com eles ali nos bastidores e consegue essa abertura. Tem outros artistas que preferem estar mais reclusos. Vai de cada artista aí, a gente espera que o Kiss esteja receptivo no dia e que a gente possa trocar uma ideia, tirar umas fotos. Poder lá também, a gente é bastante fã dos caras, né? E poder encontrar com eles vai ser muito legal, mas vai ser do dia e vai ser do humor deles, né? Vai saber como é que eles vão estar também no dia.
Sabe que eu sempre me pergunto, assim, quando... Porque a gente, jornalista, às vezes tem que fazer isso também, entrevistar alguém que a gente é muito fã. E tem que manter um distanciamento e tal, né? Eu tô falando de quando é cantor. Bom, tem jornalista que é fã de político também. Cada um sabe de si.
Mas cada um se apaixona pelo que
é. Pelo que quer e tá tudo bem. A gente, quando vem né, no programa, me lembro de ter recebido artistas, cantores. O Potter muito mais, né? Desde a época de Papo Clipe. E às vezes é muito difícil segurar essa emoção. Eu já gosto de dizer de cara que eu sou fã para mostrar que nesses casos, assim, eu sou parcial. Para vocês e para quem é artista, é fácil, é difícil? Tem que segurar o coração para não escorrer uma lágrima ali na apresentação, no pré, quando vai tocar como uma banda como Kiss, que é formidável?
Olha, eu acho que... Pra gente vai ser uma grande prova isso, né, amanhã, porque acho que além da gente estar perto de artistas que a gente admira muito, que são os caras do Kiss, acho que a gente entrar no palco com um público tão grande como esse que vai ser amanhã, com certeza vai ser uma prova muito difícil, né? A gente vai estar realmente muito emocionado e muito nervoso de estar no palco com esses caras, né? Quando a gente recebeu a notícia que a gente ia abriu o show do Kiss, a gente foi atrás para saber quais foram as bandas que já abriram pro Kiss.
E aí?
Então tá lá, bandas como Rush, por exemplo.
Bah!
Né? Guns N' Roses já abriu pro Kiss.
Tudo marca. Bom!
Então é uma lista de...
Iron Maiden!
Iron Maiden, cara.
Que droga que tu foi pegar essa informação, né, Daniel? Pena que tu foi buscar essa informação, né?
Então, cara, a expectativa e o nervosismo só aumentou, né?
Tem uma coisa, tem uma coisa interessante que eu falei aqui, né? Que viram pequenos festivais as apresentações internacionais aqui em Porto Alegre, né? É, quem chega cedo já começa a acompanhar desde cedo música. E tem algo de conquistar, porque óbvio, todo mundo sabe que aquela massa que tá indo lá, tá indo na Arena do Grêmio amanhã pra ver o Kiss, né? A paixão, o Kiss tem um público muito devoto. E aí as bandas que tocam antes têm que conquistar este público. Então, já que vocês estão nervosos porque podem encontrar o Kiss, deixa eu botar um pouquinho mais de nervosismo em vocês, então. Vocês têm que conquistar aquele público do Kiss. É mais uma tarefa pra vocês amanhã, Léo e Daniel.
Exatamente.
É óbvio. Vou responder essa pergunta com um fato curioso, assim, né? Eu acho que a gente tem essa missão difícil de conquistar o público do Kiss, mas acho que uma coisa que nos deixa confiantes de sermos capazes de fazer isso no palco, né, amanhã, é a gente ter conquistado, de alguma maneira, o Kiss, porque a escolha de banda de abertura, ela passa também pela equipe, pelo Kiss, pela produção do Kiss. São eles que determinam, por mais que tenha essa lei, que é fantástica, porque ela ajuda a promover bandas independentes como a nossa e como tantas outras aí de grande qualidade que tem no estado, acaba que algumas bandas submetem material e o material, no final das contas, ele vai para a equipe do Kiss. Então eles ouviram, talvez não só a nossa banda, como algumas outras aí, e escolheram a gente como banda de abertura. Então, assim, se a gente já conquistou os caras, né, que estão lá envolvidos com o Kiss, com a produção do Kiss, e a gente, obviamente, quer aqui acreditar que até mesmo os integrantes do Kiss possam ter ouvido o nosso som, a gente vai confiante de que lá no palco, né, tocando o nosso som aí, arrebentando lá, a gente conquiste também a atenção dos fãs do Kiss, né?
Tem uma história muito legal da comunidade ninjitsu. A comunidade ninjitsu abriu o único show que o Red Hot Chili Peppers fez em Porto Alegre. Foi no Gigantinho o show, né? E a banda passou pelo mesmo processo, né, de chegar ali e aceitar que a comunidade ia tocar. E o Chad Smith, que é o baterista, ficou espiando o show da comunidade ninjitsu, chegou a invadir o show. Chegou antes no Gigantinho, não sei se eles já estavam lá, se chegaram aí pro hotel, não, realmente não lembro disso, mas gostou tanto que invadiu o show da comunidade ninjitsu pra tocar, pra cantar, ele tava despeando e gostando da energia. E a comunidade é uma banda que as pessoas também ali conheciam de alguma maneira, as músicas, né, então rolou uma energia legal, assim. Tomara que isso aconteça com vocês na Arena do Grêmio amanhã e que daqui a pouco, imagina, tu olha pro lado ali, tá o Paul Stanley espiando vocês, né, dando uma olhada.
O que eu posso te dizer, Potter, é que ontem o Gene Simons lá, o baixista do Kiss, tweetou sobre, elogiando a banda de abertura de Buenos Aires, né?
Meu então, pai assim, amado.
De alguma maneira, os caras estão ali de olho, né? Então, vai que a gente dá essa sorte também, né? Do cara estar ali acompanhando nos bastidores ali e a gente receber um elogio, um tweet do cara, né? Já é um troféu pra gente. Mas vai ser incrível o dia de amanhã.
O nome da banda...
O que a gente espera, na verdade, é que o Gene Simons, depois do show, nos contrate, né, cara? Esse é o grande objetivo, assim.
Né? Que legal. Bom, gurizada, se divirtam amanhã, né? Acima de tudo, música é pra isso, né? Na época que eu trabalhava mais... massivamente, digamos assim, na Atlântida, vinha muita gurizada assim, cara, o que a gente faz pra tocar na rádio, o que a gente faz, né, quero criar uma banda pra tocar na rádio, assim, pá, mas tu quer criar uma banda pra tocar na rádio, não cria banda, né, as bandas não são criadas pra isso, né, seja qualquer estilo de banda, a banda é criada com amigos pra se divertir, né, pra primeiro tocar pra nós mesmos ali, a galera da banda.
Exato.
Então se divirtam, né, então vocês vão ter amanhã um momento mágico, vão tocar num estádio com o público do Kiss ali já formado, né, que é um público que chega bem cedo também nas apresentações. Gurizada, vai ser um momento muito, muito, muito legal pra rir da nós e tomara que o Kiss e o público do Kiss adorem vocês lá.
Valeu, Potter, Kelly. Obrigado pelo espaço. Deixar um último recado aqui. A gente está com algumas camisetas aí que a gente fez, edição especial comemorativa do show de amanhã, que ainda estão à venda, ainda dá tempo, quem quiser ir para o show do Kiss com a nossa camiseta aí para apoiar. Basta acessar nossas redes sociais ali, @hitthenoiserock, no Instagram, no Facebook, que vai ter essas informações. E quem quiser já ir aquecendo aí para o show, entra aí na plataforma preferida de streaming aí, E a carta lá, que nosso disco tá lá, tem um disco ao vivo também que a gente lançou, singles, enfim, já dá para ir ouvindo e se preparando pro show de amanhã, que vai ter coisa muito boa no repertório. Obrigado.
Eu só queria dizer que o nosso querido Polidoro, que tá aqui na mesa de áudio, disse que tocou com você. Vocês estão dizendo que vão tocar com Kiss e o Polidoro, com quem... Não tem microfone aí para ti, Polidoro, para tu contar com quem tu tocou?
Pede para ele abrir o da caixa de som.
Abre o da caixa de som, diz o Luciano.
E aí? Eu toquei com o vocalista.
Com o vocalista. Tocou na banda. Exatamente. Ele disse isso. Então, a gente tem... De alguma forma, o timeline também se aproximou do Kiss. Era só isso que eu queria dizer.
A gente está bem pertinho do Kiss.
Legal.
É isso aí. Cruzada, obrigado pelo carinho. Boa diversão amanhã.
Valeu, Patrícia.
A gente muito vai se encontrar por lá.
Tchau, tchau.
Até mais. Estes foram Leonardo Teobaldi e Daniel Sasson, guitarrista e baterista na ordem da banda Hit The Noise, que amanhã toca antes do show do Kiss. Informação que chega para nós aqui importante. Ainda há ingressos. Ainda
gente,
há ingressos para Kiss na Arena do Grêmio amanhã, né? A volta dos shows em Porto Alegre e também dos shows internacionais. Por falar nisso, Kelly, vai ter uma semana muito, muito importante. Acho que eu falei aqui no ar e já começaram a venda
mas
de ingressos.
Pode repetir porque era feriado.
Jorge Drexler vai tocar em Porto Alegre um dia antes do Guns N' Roses.
O Jorge
Drexler toca no Araújo Viana dia 25 de setembro e o Guns N' Roses toca na Fiergs no dia 26 de setembro. Não, desculpa, Fiergs. Dia 26 de setembro o Guns toca na Arena do Grêmio. Então Araújo Viana, Jorge Drexler e Arena do Grêmio um dia depois, dia 26 de setembro, o Guns N' Roses já ingressos à venda.
Tu sabe, tá? Potter, que eu sou apaixonada por Guns, né? Desde a adolescência, acho que foi a banda que marcou minha adolescência, foi Guns N' Roses. E aí eu fui ao show aquele da... Tu disseste Fiergs, né?
Sim.
E eu não consegui ver, porque ele chegou muito tarde. E eu tinha que voltar para casa para poder trabalhar no dia seguinte. Então ali, sabe aquele relacionamento que tu pega uma traição do cara, pega no flagra? Ali a minha relação com o Guns, ela despedaçou inteira. Inteirinha. Foi horrível. Eu fiquei, achei... Tu foi nesse show?
Eu fui nesse show, mas eu tinha informações privilegiadas, Kelly. Um amigo meu que tava trabalhando na segurança da ida do aeroporto do Axl Rose para o espaço, ali no estacionamento da Fiergs. Então, na hora que ele chegou em Porto Alegre, ele me mandou uma mensagem. Chegou em Porto Alegre. Eu peguei minha motinha e fui sem nenhum trânsito.
É isso, gente. É informação privilegiada.
Informação te leva aos melhores caminhos. Né? Te leva aos melhores caminhos. Polidori, olha teu WhatsApp aí. Toca essa música, porque eu vou dar uma informação que chegou para a gente também agora, neste exato momento. Eu já tinha pensado no momento, não. Na verdade, chegou agora para reforçar, mas eu já tinha publicado ela. Sabe que tem uma dupla sertaneja, Kelly, que está fazendo aniversário de 50 anos juntas.
Ah, eu tô sabendo.
E o Chitãozinho e o Chororó vão tocar em Porto Alegre. O show vai ser no Araújo Viana, na turnê de 50 anos, dia 5 e 6 de agosto. A venda começa nesta semana, não sei especificamente qual o dia, mas é nesta semana que começa. São dois shows e se lotarem os dois, vai ter uma terceira apresentação no Araújo Viana. Certo? Então o programa que começou com o General e passou pela Hit The Road vai acabar com Evidências. A canção que Nelson Motta, quando estava falando das grandes canções brasileiras, quando perguntado aqui neste mesmo programa, se tinha no livro dele Evidências, ele perguntou, que evidências? Essa pergunta
foi
que a gente faz sempre...
Foi outra quebra pra mim ali, sabe quando...
Que é a pergunta que todo jornalista deveria fazer, né? Que evidências? Onde estão as evidências disso aí? Então tchau pra vocês, a gente volta amanhã. Jacques Machado na produção, obrigado por tudo. Domingo Sávio, Daniel Rodrigues e também Eduardo Polidori, a gente volta amanhã.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.